Per sim crucis limites nostri libera-nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Então nós nos prontificamos hoje, nesse dia de recolhimento, continuar dando voltas nesse aspecto da nossa união com Deus. Então, mais concretamente, nesse aspecto da nossa união com Deus, no sentido de aquilo que dizia o nosso padre, né, que nós podemos amar mais nosso Senhor. Saber que me amas tanto, meu Deus, e não enlouqueci. Isso que nosso padre diz no ponto 425 de Caminho. Eu creio que vários de nós, ou todos nós, gostaríamos de ter uma percepção dessa realidade bem à flor da pele. Saber que me amas tanto, meu Deus, e não enlouqueci. E o recolhimento de hoje pode, quem sabe, ajudar-nos a reavivar a consciência do amor de Deus por nós. Hoje, nesse momento da nossa vida, independentemente se estivermos passando por um momento de baixa ou de alegria sensível, é uma ideia, entre tantas, que se repete frequentemente nos escritos do nosso padre, uma espécie de refrão que ajuda a dar sentido à nossa realidade diária. Viver santamente a vida diária. E com essas palavras, me refiro a todo o programa dos afazeres cristãos. Portanto, deixem-se de sonhos, de falsos idealismos, de fantasias, disso que costumo chamar de mística do Oxalá. Oxalá não me tivesse casado, oxalá não tivesse esta profissão, oxalá tivesse mais saúde, oxalá fosse jovem, oxalá fosse velho. E atenham-se, pelo contrário, sobriamente, à realidade mais material e imediata, que é onde o Senhor está. Olhai minhas mãos e meus pés, disse Jesus ressuscitado, sou eu mesmo. Apalpai e vede que um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E com essa afirmação, queria destacar o desejo de Deus de nos santificar com o que temos, sem idealizações da nossa parte. Então nós temos um estado de vida concreto, nós temos uma série de compromissos que assumimos livremente, nós temos uma determinada saúde ou falta de saúde, temos uma idade, não outra, vivemos em uma conjuntura política, social e econômica bem concreta, e é aqui que nosso Senhor nos espera, e para que vivamos essa realidade, saber que me amas tanto, meu Deus, e não enlouqueci. E o que pode ocorrer? Pode ocorrer que a gente não aceite o nosso estado de vida concreto, pode ser que não os assuntos que nós assumimos livremente nos tira do eixo, pode ser que a nossa idade atrapalhe, a nossa saúde complique, mas é aí, é nessa circunstância que nosso Senhor deseja que vivamos essa realidade do enlouquecimento por amor a Ele. Enfim, uma realidade que nos toca viver e transformá-la em meio de santificação, através da graça de Deus, da graça da vocação, através do nosso empenho pessoal. Por isso que o tom lamuriento da vida de algumas pessoas, o pessimismo, a falta de esperança, acabam sendo perniciosos, porque podem se transformar em barreiras que se levantam perante a atuação divina. E aquilo que Santa Teresa ela ouviu de Deus, e seria uma pena que ouvíssemos de Deus também isso. Eu quis, mas elas não quiseram. Eu quis, mas ela não quis. Ela não colocou os meios e de alguma forma eu fiquei de mãos atadas, porque eu não vou contra a liberdade das pessoas. Como ler a vontade de Deus naquelas realidades que nós estamos imersos? Ter o mesmo querer de Deus. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abá, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro de Deus. Então aqui estamos nós, herdeiros, herdeiras de Deus. Já não és escravo, mas filho. Essa distinção é fundamental para entendermos como deveríamos procurar amar, conhecer e cumprir a vontade de Deus. Como fez Nossa Senhora ao receber a visita do anjo Gabriel. Deus nos amou primeiro, o que temos que fazer é corresponder a esse amor, ter o mesmo querer, ter a mesma vontade de Deus. Que bom seria! Que bom seria! E por esse caminho conseguimos estarmos enamorados de Deus e sem enlouquecer. Não porque a gente abarca totalmente esse amor de Deus por nós, mas que a gente sabe administrar esse amor de Deus por nós dentro dessa realidade que nós temos. É possível ter o mesmo querer de Deus, temos unicamente que atuar, procurar conhecer a vontade do nosso bom Pai Deus sem medo de complicar a vida. Afinal de contas, ele é o principal desejo de Nosso Senhor, é a nossa santificação. Então, de novo, né, é preciso que nós olhemos para nós mesmos e nesse dia de exame, esse é um aspecto importante, e nós como queremos a santidade? Desejamos conformar a própria vontade à vontade de Deus, fazendo o melhor uso da própria liberdade? Ou ainda a gente tenta encontrar um caminho de santidade que se adapte ao nosso gosto, ao nosso desejo? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Então Deus quer contar com filhos, com filhas livres, filhos, filhas inteligentes, filhos, filhas responsáveis, com espírito de iniciativa. E além disso, ordinariamente, não nos pedirá coisas absurdas. Difíceis e até impossíveis, sim, mas absurda não. Poxa, mas e isso passa pela nossa cabeça, poxa vida, essa complicação no trabalho, nos meus estudos, é absurdo? Não, não é. É difícil. Puxa, querer que essa amiga vá ao retiro, isso é absurdo. Não, é difícil. Talvez até impossível, mas não é razoável. Querer Nosso Senhor para nós é razoável. O problema é a gente está em nós, a gente vê como algo razoável, não pela coisa em si, mas é razoável porque vem de Nosso Senhor. E vem muitas vezes através de um meio de formação e vem através da direção espiritual. Então, da nossa parte, fidelidade à chamada divina, seguindo o caminho aberto por Deus. Uma fidelidade assim, total, nos dará em todo momento a segurança de que verdadeiramente encontramos Jesus Cristo, de que com Ele estamos cumprindo a vontade do Pai, de que é verdadeira a nossa resposta filial à vocação divina. Fiéis à chamada, atentos ao que Deus diz baixinho ao nosso ouvido, na oração mental, ou com palavras bem definidas na direção espiritual. O importante é, dentro desse não levantar barreiras para que nos identifiquemos com a vontade de Deus, e o recolhimento pode ser uma oportunidade para isso. Deus não quer que nos sintamos autossuficientes. Em nenhum momento, tanto quanto a luta vai bem, sem problemas, como quando passamos por alguma dificuldade mais intensa, pensar que na vitória e da derrota não estamos sozinhos, sozinhas. E é um aspecto assim importante porque é uma tendência geral do mundo hoje, essa autossuficiência do ser humano que pode fazer de fato muitas coisas sozinhos, mas essa autossuficiência de Deus. Então, eu aqui domino a vida no momento de que essa vida ela suja, no momento de que essa vida vai embora. Eu domino aqui a realidade climática, o desenvolvimento social, o que as pessoas devem fazer ou não, e se prescinde de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus para aquelas situações concretas. Mas seja qual for a situação que nos encontremos, Deus deseja que sigamos a luz que Ele acendeu para guiar-nos. Então, tudo isso dentro dessa identificar-nos com a vontade de Deus, chegar a ter o mesmo querer de Deus. Depois a obediência à vontade divina. A vida de uma pessoa que luta por fazer a vontade de Deus, de forma alguma pode identificar-se com uma existência rotineira, resumida a umas batalhas contra as más tendências, ou com ir aguentando, suportando as orientações que vai recebendo. Não dá para ir pela vida aguentando. Na verdade, a luta deveria assemelhar-se à vida de uma criança que se esforça por obedecer aos pais. Esse esforço que rende frutos de alegria, de crescimento e maturidade para ela mesma, para as próprias pessoas. Então, essa obediência à vontade divina, para que a gente não vá se aguentando, a gente precisa passar pelo anterior, ter o mesmo querer de Deus. Pensar numa pessoa de casa, uma pessoa da obra. Então, o seu grande desejo é ter um fim de semana tranquilo, não precisar da aula de doutrina, porque já tem um monte de gente aí dando aula de doutrina no, no, nos canais aí, não precisa conversar com as pessoas, porque elas se viram sozinhas. Bom, mas a gente está aqui para quê, né? A gente está aqui para quê, né? Então, quando a gente começa a perceber que a gente, que nós ficamos aliviados por esses compromissos que nós assumimos com Deus e não temos que fazer, então é preciso ver, mas por que que eu entreguei a minha vida, né? Por que que eu entreguei a minha vida? Lógico, não se trata de esfolarmos, né? Não se trata de estar sempre com a corda totalmente esticada, precisamos de fato do nosso descanso. Mas o que eu quero dizer, né? Que é bom que a gente queira querer aquilo que é muito próprio da nossa vocação, da nossa entrega, a própria entrega. Então, se a gente vai pela linha de ir se aguentando, puxa vida, tem que dar essa aula agora, puxa vida, agora tem que fazer o plano de vida, puxa vida, agora, pô, alguma coisa não tá batendo. É mais ou menos a pessoa que, puxa vida, a minha vocação matrimonial, é isso mesmo, tal, né? O problema é o meu marido e meus filhos. Bom, então talvez até mesmo a tua vocação seja ser freira, né? Não é assim. Então, abraçar, quer dizer, abraçar aquilo que corresponde à nossa realidade. Isso, às vezes, vai custar, né? Vai custar. Como custa qualquer coisa que vale a pena, qualquer direcionamento da vida que procuramos dar. O esforço que renda frutos de alegria, de crescimento e maturidade. Obedecer à vontade divina em algumas ocasiões custa, e pode custar muito, mas não podemos esquecer que somos filhos de um Pai imensamente bom, que sabe, pode e quer dar-nos o melhor. Podemos deixar de considerar a paternal providência divina, omnem bono, tudo é para bem. E esse tudo é para bem, é preciso dar voltas, porque é difícil ver o bem em algumas coisas. Obediência à vontade divina, ver nas pessoas que nos acompanham o caminho ordinário para que a vontade de Deus chegue até nós. A santidade não consiste no cumprimento de um conjunto de normas, é a vida de Cristo em nós. Por isso, mais do que fazer, devemos ser dóceis para, como bom instrumento, deixar-nos levar, mas correspondendo. A conduta autenticamente cristã é tecida com os fios divinos e humanos, a vontade do homem que se entrelaça com a vontade de Deus. Então, quando nós, de fato, nos empenhamos em ter o mesmo querer de Deus, quando, de fato, obedecemos à vontade divina, é isso que acontece na nossa vida. A vontade do homem se entrelaça com a vontade de Deus. E já não sei o que é minha vontade, o que é de Deus. O fato é que se mistura, porque há essa identificação. Sempre considerando que a vontade de Deus é a vontade de um pai. Uma realidade tão explorada nos meios de formação da obra e, ao mesmo tempo, às vezes tão esquecida por nós. Por causa das aflições, da ansiedade, da insônia, da irritabilidade, mas não a consideração de quem somos filhos. Bom, então, enfim, né, só com a realidade da filiação divina, a minha insônia vai embora. Não, né, às vezes é preciso, né, algum outro meio, mas às vezes esse estado, digamos assim, um pouco de tensão, de alerta do nosso corpo, pode ser que estamos apoiando-nos muito nas nossas forças pessoais também. A vontade de Deus é a vontade de um Pai que corrige nossas faltas porque sabe que nos afastam dele, que causam mal para a alma. A vontade de Deus é a vontade de um Pai que perdoa, esquece, que compreende as nossas fraquezas, gosta da nossa luta, da nossa contrição, dos nossos desejos de recomeçar. Então vamos aproveitar o recolhimento hoje para elevar o horizonte da nossa luta e seguir efetivamente a vontade divina. A vontade divina é tão necessária, não somente para não desviarmos do caminho, mas para permanecermos fiéis, pautando a nossa existência pelo que mais interessa. Não pelo que mais interessa a Deus, mas pelo que mais interessa a nós. No retiro que o nosso padre fez em junho de 1933, em Madrid, ele tira alguns propósitos baseados naquilo que era a vontade de Deus, dedicando-se ao que mais interessava naquele momento. Devo deixar toda a atuação, mesmo que seja verdadeiramente apostólica, que não esteja dirigida ao cumprimento da vontade de Deus, que é a obra. Propósito: cheguei a confessar semanalmente em 7 lugares diferentes. Deixarei essas confissões, exceto os 2 grupinhos de universitários. O que interessava naquele momento, em 1933, era dar impulso ao trabalho apostólico com as mulheres, e o restante sobrava, não que não fosse importante, não que o nosso padre não quisesse, mas não tinha prioridade. E qual era a prioridade do nosso padre? Não é satisfazer os seus desejos, mas satisfazer a vontade de nosso Senhor. E para que Deus possa nos santificar com o que temos, espera contar com a nossa boa vontade, que todos temos. Por isso, é necessário renovar uma e outra vez a decisão de libertar-nos da escravidão do pecado, lutando contra os apegamentos, os caprichos, as paixões desordenadas. Não propriamente as paixões pecaminosas. A paixão pecaminosa, enfim, é o pecado. Mas esses fortes desejos, fora do lugar, fora do seu momento, não sei, né? Um forte desejo de jogar videogame. Pode jogar, o que quiser, né? Mas há momentos para isso, né? Então, é nesse sentido essas paixões desordenadas. Lutar no campo do domínio próprio, que permite que transformemos em obras os nossos desejos de entrega. Uma entrega que se constrói, não surge espontaneamente após uma noite bem dormida. Uma noite bem dormida ajuda a entrega, mas a entrega é tijolinho a tijolinho que vai sendo colocado. É uma conquista que se ganha pouco a pouco pela soma de inúmeros pequenos detalhes espalhados pelo nosso dia. Os tijolinhos dos minutos heróicos ao longo do dia, o tijolinho do domínio da imaginação, o tijolinho da ordem nos instrumentos de trabalho, o tijolinho de dizer não a um capricho, a uma mania. Não são renúncias secas, mas pequenas ações que podem transformar-se em atos concretos de amor a Deus. A satisfação diante do sacrifício não tem origem no fazer a própria vontade, mas de fazer própria vontade de Deus. Então, achei esse pode ser um grande resumo aqui dessa primeira meditação do recolhimento. A satisfação diante do sacrifício não tem origem no fazer a própria vontade, mas de fazer própria a vontade de Deus. E quando eu faço própria a vontade de Deus, eu faço a minha vontade. E essa vontade pessoal e a vontade de Nosso Senhor estão entrelaçadas. E a vida corre em profunda harmonia. Então, o que é preciso? Identificar e seguir a vontade divina. O ponto 774 de caminho pode ajudar-nos nesse sentido, nesse encaminhamento de fazer própria a vontade de Deus, resignar-se com a vontade de Deus, conformar-se com a vontade de Deus, querer a vontade de Deus, amar a vontade de Deus. Então, resignar-se com a vontade de Deus. Às vezes, num primeiro momento, é de fato aguentar o tranco. Ou, né, no, de uma forma assim um pouco mais poética, cada mastro segure a sua vela. Em geral, uma pessoa que empreende o caminho da resignação não se revolta diante dos acontecimentos duros da vida, mas também não os ama. Na verdade, tolera porque não está sob o seu domínio evitá-los. Tem que tocar em frente aquele negócio. E qual o problema, da resignação? Há uma mínima disposição para aceitar o querer divino, mas falta uma adesão da própria vontade à vontade de Deus. Esse desejo de fazer própria a vontade de Deus. Com isso, fica fácil ficarmos como refém de uma situação, o refém que sofre pela falta de liberdade, que é levado de um lugar para outro sem desejar aquilo. Uma pessoa resignada tem em geral uma relação servil com o seu senhor e não uma relação filial com Deus. Então, pensar, será que há algo hoje na minha vida que eu vivo simplesmente de forma resignada? Porque não é uma relação filial com Deus, mas uma relação servil com o seu senhor. Conformar-se com a vontade de Deus. Alguém que tem o um maior grau de liberdade que o anterior, aceita as contrariedades, enxerga como vindas de Deus, mas ainda tem uma postura passiva por não se esforçar por entender a lógica divina que está por detrás. Supõe algum desejo de querer o que Deus quer, mas é pouca coisa para quem se sabe de verdade, filho muito amado por um pai especial e misericordioso. E a pessoa se cansa e desiste de lutar, porque não fez própria aquela vontade de Nosso Senhor. Querer a vontade de Deus é o mais próprio de quem ama a Deus sobre todas as coisas, de quem está seguro de que Deus só pode vir coisas boas. É a pessoa que não se limita simplesmente a suportar as penas e trabalhos, mas se alegra quando chegam e se mostra disposta a acolher tudo aquilo que vem de Deus. E quando essa disposição de querer a vontade de Deus está bem sedimentada, a pessoa adquire como algo natural na sua forma de atuar a reação que descreve o nosso Padre em caminho: Tu queres, Senhor, eu também quero. É a tua vontade, então é a minha. E amar a vontade de Deus, pela gradação proposta pelo nosso Padre, está à disposição de amar a vontade de Deus, o passo decisivo para empreender o caminho da santidade. E o que ama a vontade de Deus encontra nessa vontade conforto, serenidade, consolo, independentemente se essa vontade se apresente de forma custosa ou prazerosa. Puxa, é a vontade do meu bom Pai Deus, e não é simplesmente a vontade do meu Senhor. Mas ainda, para a pessoa que chega a esse nível de trato com Deus, as dificuldades fazem crescer nela a caridade, porque sabe que é o meio mais eficaz, a cruz de identificação com Cristo. Amar, diz o nosso padre, é não albergar senão um único pensamento, viver para a pessoa amada, não se pertencer. Estar submetido, venturosa e livremente, com a alma e o coração, a uma vontade alheia e ao mesmo tempo própria. Então, a vontade de Deus entrelaçada com a própria vontade. Já não sabemos o que é o nosso desejo, o que é o desejo de Deus. Se Deus perguntasse agora, para cada um de nós, a queima-roupa, o que você quer? Qual que seria a nossa resposta. O gabarito revela a melhor resposta, o que mais desejo agora, nesse momento, é fazer a vontade de Deus. O que eu mais desejo agora é fazer a vontade de Deus. Vamos terminar pedindo ajuda à Nossa Senhora para amarmos a vontade de Nosso Senhor. Identificá-la em primeiro lugar, amá-la, seja qual for, venha como vier, dure o que durar, o querer de Deus para nós, E poder dizer assim, de boca cheia, como fez Santa Maria, à proposta do anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E com isso, chegaremos àquilo que o nosso padre comentava em caminho: saber que me amas tanto, meu Deus, e não enlouqueci. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.